Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Com o passar dos anos, a idade começa a dar sinais de envelhecimento no corpo e na mente. E o resultado disso pode ser o desenvolvimento de demências, como a doença de Alzheimer. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, 1 milhão de brasileiros já convivem com a doença. E para a OMS, Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas que têm algum tipo de demência deve triplicar até 2050. Mas apesar do Alzheimer ser conhecido como a doença da terceira idade, saiba que alguns sintomas podem aparecer antes mesmo dos 60 anos. A notícia boa é que é possível evitar ou retardar essa doença. Eu sou Maria Beatriz Aquino e para o programa de hoje convidamos o neurologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Paulo Caramelli. Ele é coordenador do novo estudo que busca formas menos agressivas e não medicamentosas para essa prevenção. Confira! Olá, professor! Seja muito bem-vindo! Professor, identificar uma doença como o Alzheimer não é tão simples quanto parece, não é mesmo? Por quê?
A doença de Alzheimer é a doença neurológica degenerativa mais comum, mais frequente, e a principal causa de demência em todo o mundo. Então é uma doença que tem um curso bastante longo e que acarreta comprometimento do funcionamento cognitivo, por exemplo.
E a memória é o sintoma mais recorrente ou existem outros recorrentes?
A memória é a primeira função afetada na doença de Alzheimer em cerca de 85% dos casos. A pessoa começa a ter falhas cada vez mais frequentes, não se lembra de uma informação e não recupera aquela informação depois de alguns minutos, né? Outro sintoma importante de observar é a orientação espacial. Importante lembrar também de alterações comportamentais, né? Mais de natureza psiquiátrica, né? Então, uma parcela significativa de pessoas com doença de Alzheimer tem depressão no início do quadro. A pessoa que nunca teve depressão e que abre depressão tardiamente, depois dos 60 anos, tem um primeiro episódio depressivo na vida, essa pessoa deve ser avaliada com maior atenção. Outra coisa que é importante é a apatia, né? Pouco interesse pelas atividades, fica mais distante, participa menos das conversas.
Essa doença é dividida em estágios, não é, professor? O que caracteriza cada um deles?
Ela tem uma fase assintomática, ou seja, em que você tem alterações já ocorrendo no cérebro, mas sem causar nenhum sintoma percebido pela pessoa, por quem está perto dela, ou mesmo por uma avaliação clínica objetiva. Isso dura em torno de 15 anos. Depois ela passa por uma fase que a pessoa tem uma percepção de que a sua memória e algumas habilidades cognitivas estão diferentes do que era. Mas isso não é detectável por uma avaliação clínica, por testes cognitivos. Pois você tem uma outra fase que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Aí esses sintomas ficam um pouco mais evidentes, mas a pessoa não tem uma alteração significativa da sua autonomia. E, finalmente, você tem a fase da demência, que é essa que eu descrevi, que é onde o diagnóstico é feito na maioria dos casos.
E quais os fatores de risco para o Alzheimer?
Você tem alguns chamados polimorfismos genéticos, ou seja, são genes que todos nós temos, mas que têm variantes possíveis. E uma determinada variante aumenta o risco de você ter a doença. Além desses polimorfismos, que a gente sabe que escolaridade baixa é um fator de risco para a demência como um todo, traumatismo craniano também está associado, fatores de risco vascular, como hipertensão, diabetes mellitus, principalmente diabetes tipo 2, colesterol elevado, dislipidemia. Esses fatores de risco vasculares, eles aumentam também o risco de doença de Alzheimer. E é importante que eles aumentam também o risco de doença vascular cerebral, que pode ter um efeito aí aditivo à doença de Alzheimer.
Então, não é só a idade que interfere. Existe um processo de desenvolvimento da doença, não é, professor? Seria isso?
Essa é uma doença de longa evolução. Então, na verdade, essas alterações patológicas, às vezes, elas podem começar quando a pessoa tem 50 anos. Mas os sintomas só vão aparecer aos 65, por exemplo, aos 70. Quer dizer, é uma doença mais comum em idosos, mas é importante ver que as primeiras alterações, às vezes, podem acontecer precocemente. E demanda tempo para essas alterações degenerativas ocorrerem. Além disso, É importante lembrar que existem pessoas que podem manifestar sintomas da doença de Alzheimer antes dos 65 anos, que a gente chama de doença de Alzheimer pré-senil. Então, essas pessoas começaram o processo ainda mais cedo. Mas nesses casos, o início, às vezes, pode ser na faixa de 20 a 30 anos.
Quanto ao diagnóstico, professor, existe algum método específico ou algum avanço nessa área?
Acho que o grande avanço que nós tivemos aí nos últimos anos é o desenvolvimento de métodos diagnósticos diferentes. Eles, sim, identificam alterações específicas da doença de Alzheimer. E são essas alterações? São proteínas que se acumulam no tecido cerebral, no cérebro dessas pessoas, e que são responsáveis pelo sintoma. Então, isso pode ser feito por meio de exames de imagem ou detecção dessas mesmas proteínas no líquor, o líquido da espinha, né, como popularmente é chamado. Além disso, tem havido um desenvolvimento muito grande da detecção dessas proteínas no sangue, permitindo um diagnóstico certamente menos invasivo e mais barato.
Professor, os pacientes costumam passar também por momentos de agitação e de agressividade, não é? Como a família pode ajudar?
Primeiro, sempre que houver uma alteração aguda, deve-se pensar em alguma questão clínica que esteja causando. Por exemplo, infecção urinária é muito comum, uma alteração, desidratação, enfim. Uma vez descartada essa alteração clínica, você atribui isso, então, à doença. E aí o que você deve fazer é tentar, primeiro, entender se existe alguma coisa ambiental que possa estar causando. Por exemplo, às vezes houve uma mudança da pessoa que está ficando com o indivíduo com demência. E muitas vezes isso, essa mudança de cuidador, ou mesmo uma mudança ambiental, a pessoa vai para uma outra casa, isso pode justificar. Então, modificar o ambiente, prestar atenção, é algo muito importante que pode ter efeitos positivos.
Durante o tratamento do Alzheimer, como os medicamentos apropriados atuam no controle da doença?
Existem medicações aprovadas já há vários anos para as fases da demência na doença de Alzheimer. Não existe nenhuma medicação aprovada para fases iniciais, né, pré-demenciais da doença. E na fase da demência, a gente tem medicações que modulam a atividade de neurotransmissores dentro do cérebro. E essas medicações vão intervir e atuam, então, sintomaticamente. Existem medicações para as fases de demência leve, intermediária e avançada. Então, você vai combinando essas medicações de acordo com a fase em que a pessoa está. E essas medicações são disponibilizadas pelo SUS, pelo menos parte delas, já há muitos anos. Isso é um aspecto também muito importante.
E nós temos alguma novidade ou avanços nessa área voltada para o tratamento, professor?
O que nós temos hoje são estudos que estão investigando novas medicações, principalmente para as fases iniciais. São medicações de ação completamente diferentes das que a gente tem hoje. Essas novas medicações têm um efeito, por exemplo, de fazer com que a doença não evolua da mesma forma. Você consegue diminuir a velocidade de progressão da doença. Então, existe uma medicação nova, que é uma medicação injetável, teve alguns efeitos positivos, mas os estudos não foram conclusivos, né? Mas, independentemente dessa medicação ser aprovada ou não, o que é importante lembrar é que nós temos uma grande variedade de pesquisas hoje em andamento para novas formas de tratamento, farmacológica, não farmacológica.
Professor, nós sabemos que o Alzheimer é um tipo de demência que não existe cura, mas o novo estudo que o senhor está coordenando procura compreender formas preventivas da doença. O senhor pode comentar o que a ciência já conhece?
Tem várias iniciativas de você atuar sem medicação, quer dizer, com modificação de estilo de vida, por exemplo, controlando de forma rigorosa esses fatores de risco quando presentes, promovendo atividade física regular, estimulação, atividade cognitiva, dieta. Isso tudo reduz o risco do indivíduo desenvolver demência, seja doença de Alzheimer, sejam outras causas, principalmente as de natureza vascular. Eu queria lembrar também que é muito comum no envelhecimento poder haver perda auditiva e alteração da acuidade visual. E os estudos mostram que, especialmente, a perda auditiva na meia-idade é um fator de risco também para a demência. Isso vale tanto como risco como para quem já tem um quadro de doença de Alzheimer ou um quadro de demência, né? Você vai agravar os sintomas na medida em que a pessoa, por exemplo, não está escutando, não está vendo e enxergando direito. Então, é fundamental essa avaliação periódica de audição e de visão nessas pessoas.
E, professor, o senhor irá participar de um novo estudo voltado para pesquisa nessa área, não é mesmo? Explica para a gente o objetivo desse estudo.
A gente deve iniciar aí, assim que a pandemia permitir, um estudo que está sendo realizado em diversos continentes e tem um braço latino-americano, no qual a UFMG é um dos dois centros brasileiros participantes, que é um estudo chamado FINGERS, e esse é um estudo de prevenção de comprometimento cognitivo e demência baseado exatamente nesse tipo de estratégia de mudança de hábitos de vida, de intervenção não medicamentosa. Esse estudo na América Latina ele vai avaliar 100 pessoas por país, né? 1.300 pessoas no total, para avaliar exatamente a execuibilidade, a efetividade de uma intervenção como essa na nossa população.
E qual outra universidade brasileira está participando do projeto, professor?
A UFMG é um dos dois centros participantes, é um centro por país latino-americano, e no Brasil, pela sua dimensão, são dois centros. Nós, na UFMG, onde eu tenho o privilégio de ser o coordenador, e a USP de São Paulo tem também um centro participante.
O que vocês já conseguem prever com esse estudo?
O que a gente antevê com esse estudo, né, um estudo inicial já foi realizado na Finlândia, com resultados muito positivos, é que na nossa população brasileira, latino-americana, pelo perfil de fatores de risco muito abundantes, né, aqui questões como controle de pressão alta, controle de diabetes ainda não estão longe do ideal, nós temos uma janela de oportunidade, uma perspectiva de controle de um impacto maior do que tiveram, por exemplo, países como a Finlândia, em que existe um sistema de saúde melhor, por ser um país mais rico, um país menor, com menor população.
Mas o que falta para dar início à pesquisa? Em qual fase nós estamos?
O estudo já foi aprovado pelo nosso Comitê de Ética da UFMG, pelo Comitê de Ética de todos os países participantes, mas nós estamos agora aguardando as condições, né, que a pandemia cesse para podermos iniciar o recrutamento.
E por falar em recrutamento, professor, qual o público-alvo convidado a participar desse estudo?
Nós estamos falando de uma população de pessoas com 60 a 77 anos, que tenham leves alterações de memória ou alterações cognitivas e que tenham esse perfil de risco, por exemplo, pessoas hipertensas, diabéticas, pessoas com sobrepeso ou obesidade. Portanto, são aquelas pessoas que têm um risco já elevado e que poderiam ter o benefício de um programa de intervenção como esse.
Agora, sobre os impactos da pandemia, professor. Os resultados do isolamento social e do distanciamento para os pacientes foram ainda piores, devido à baixa procura para o acompanhamento do quadro clínico. Isso motivou o senhor a realizar uma nova pesquisa sobre esses efeitos na vida dos pacientes. Explica melhor para a gente qual o motivo dessa pesquisa.
Esse estudo que nós avaliamos foi o impacto do isolamento na saúde tanto das pessoas com demência quanto dos cuidadores familiares. E o que nós observamos, isso foi feito em meados do ano passado, 3 meses, né, depois do início da pandemia apenas, é que a mudança de rotina, a necessidade dessas pessoas ficarem em casa e tantas outras consequências, afetou de forma muito marcante aspectos cognitivos, aspectos comportamentais, o sono, piora da memória, uma piora do comportamento, com mais agressividade, mais agitação das pessoas.
Professor, esse estudo envolveu outros países como o Chile e a Argentina, por exemplo. O que ficou evidente após os primeiros resultados?
No geral, nós observamos um efeito negativo, infelizmente, em todos os países. O que modifica, sim, é a gravidade da demência. Quer dizer, esse impacto é mais pronunciado, ele é maior em pessoas com demência moderada ou avançada em relação a quem tem demência leve.
E qual a relevância que o senhor acredita que esse estudo traz para a população em geral, professor?
Exatamente porque é um retrato do que está acontecendo numa população meio escondida, né? As pessoas estão escondidas em casa, mas as pessoas com demência têm menos voz, têm menos presença, têm menos quem as represente. Então, acho que era importante entender e reconhecer o que estava acontecendo. E acho que esse estudo joga um pequeno foco de luz assim, nesse problema tão sério que o nosso país vive, já que nós não temos uma política nacional de demência.
E como os familiares podem ajudar essas pessoas que vivem com Alzheimer a diminuírem os efeitos desse isolamento?
Eu acho que o uso de recursos eletrônicos é algo favorável, né? Então, utilizar esses recursos eletrônicos, videochamadas, apoios desse tipo é muito importante. E na medida em que essas pessoas vão sendo vacinadas, e você começar a permitir que essas pessoas tenham algumas atividades externas, né? em situações seguras, né? Então, que elas possam sair, façam caminhadas, atividades ao ar livre, com máscara, com toda a proteção, possam retomar alguma parte da rotina anterior que elas tinham. Nós temos estimulado que essas pessoas busquem também as unidades básicas de saúde para persistir, né, prosseguir no seu atendimento clínico. E, finalmente, entender individualmente, né? Quer dizer, cada pessoa, cada família, qual que é o desafio? O que está acontecendo? Às vezes, o indivíduo com demência já não tem uma interação muito grande. Na pandemia, isso zerou. Então, acho que as famílias têm que ser orientadas também. Isso é um papel nosso.
O senhor comentou sobre a falta de uma política nacional voltada para o apoio às pessoas com demência, não é, professor? Mas existe algum órgão que as famílias possam procurar para terem outras orientações?
Associações de familiares e de pessoas com doença de Alzheimer, pessoas interessadas pelo tema, existem em todo o mundo, existem também no Brasil, né? A Associação Brasileira de Alzheimer tem feito um trabalho com materiais educativos, com reuniões de orientação, um site. Então, eu acho que o que a gente precisa é aumentar ainda mais a força desses movimentos e, principalmente, um apoio do governo federal, dos governos estaduais e municipais para enxergar esse problema e ter uma política de inclusão, de atenção especial para essas pessoas. Porque nós todos, possivelmente, vamos passar por isso. Seja quando envelhecermos, podemos ter algum tipo de declínio cognitivo ou familiares próximos de nós. Não está longe de nenhum de nós, não é um problema do outro, é um problema de todos.
Obrigada, professor, por essa conversa esclarecedora. Nosso podcast do Saúde com Ciência chegou ao fim. Não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas, sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.